Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Hoje, dia 5 de outubro de 2020, e vamos trazer aqui mais uma sabatina com candidatos e candidatas a prefeito aqui na região do ABC. E dessa vez, nós entrevistamos Rafaela Boane, do PSOL, candidata a prefeita em Diadema, falando de suas propostas e suas ações para a cidade. Confira aqui o nosso programa com a participação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho.
De imediato, já vamos aproveitar aqui para apresentar a nossa candidata sabatinada desta noite, Rafaela Boane, ela que é do PSOL de Diadema, Rafaela Boane de Queiroz Bonifácio, a Rafaela Boane, natural de Diadema, 21 anos de idade, estudante, participa da primeira eleição. Terá como vice o Vitor Mendes Barbosa, conhecido como Vitor Barbosa, também do PSOL, natural de Diadema, 41 anos de idade. O Vitor também participa da primeira disputa eletiva. Rafaela, de imediato, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. E já com a primeira pergunta: se for eleita prefeita de Diadema, qual será a sua primeira ação efetiva, concreta, na prefeitura a partir de janeiro de 2021?
Bom, boa noite, meninos. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito que a primeira ação, assim como qualquer munícipe da cidade, é o diálogo, né? O diálogo com todos os munícipes, entender todas as demandas locais, porque eu também sou moradora daqui, então eu também me coloco no lugar do munícipe.
Carlos?
Boa noite, Rafaela. Bem-vinda aqui ao RDTV. Vendo o seu plano de governo, um dos pontos que me chamou muita atenção é que você promete que 50% das secretarias aqui em Diadema serão destinadas às mulheres. Qual que é a importância que você vê dessa medida de dar 50% do comando das secretarias aqui em Diadema, são 16, para as mulheres?
Bom, em primeiro lugar, como eu já disse na outra entrevista, nós não temos nenhuma mulher, né, na Câmara Municipal levando a nossa voz, tendo ali um exemplo de representatividade, de poder levar as demandas que nós mulheres precisamos. Então, acho que dar essa oportunidade, que é o que eu levo muito nessa candidatura, a oportunidade para essas mulheres, é abrir um caminho para outras mulheres entrarem na política, outras mulheres ocuparem os seus efetivos espaços.
Agora, Rafaela, seguindo essa mesma linha que o Carlos pontuou, do ponto de vista da estrutura administrativa, se eleita prefeita de Diadema, você pretende diminuir o número de secretarias? Vai fazer uma reforma administrativa? Qual que é o organograma que você imagina das pastas do executivo da cidade?
Olha, essa questão das secretarias, nós enxergamos da seguinte forma: nós deveremos fazer uma revisão em todas essas secretarias, em primeiro momento, e saber o que é que nós podemos conectar uma outra. Por exemplo, a Secretaria de Educação, ela tem que ser uma secretaria extremamente ligada com a Secretaria da Cultura, e isso não acontece, né? Então, fazendo essas linkagens, a gente consegue enxergar o que realmente é necessário manter, ou se é necessário retirar ou acrescentar. Eu acredito que só após essa revisão, não só de secretarias, mas de diversas outras coisas dentro da prefeitura da cidade, vai ser necessário enxergar de fato o que deve ser feito, sempre com as demandas, né?
Rafaela, em dois outros pontos do seu plano de governo, você fala sobre promover auditorias nas licitações e a criação da Controladoria Geral do Município. Eu gostaria de saber se você pretende promover auditorias além das licitações, caso você venha comandar a cidade, não só do seu mandato, mas também do que já aconteceu nos últimos anos na cidade. E em relação a essa Controladoria Geral, como é que vai ser o princípio? Como vai ser indicado esse controlador? Qual que é a ideia geral de montar um órgão como esse no município?
Bom, nesse primeiro momento, essa questão da controladoria é pegar uma pessoa de cada secretaria e poder unir, né? Porque nós já temos essa quantidade de pessoas trabalhando, e a gente precisa saber qual é a real situação da cidade. Então, nós precisamos saber, no que nós estamos mexendo, com quem estamos mexendo, né? Então, quando nós falamos isso, o que que a gente quer enxergar? O que veio antes de nós pode interferir em coisas para décadas à frente. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas o que foi o trabalho feito anteriormente e o que será efetivo feito por nós, se caso formos eleitos, né? Então, assim, é necessário essa controladoria para que as pessoas entendam onde estão indo os seus dinheiros de impostos, para que serve cada secretaria. E é como eu falei, sempre as demandas, elas vão multiplicar os trabalhos. Então, se naquela secretaria eu tenho mais demanda do que a outra, é óbvio que ela vai fazer sempre mais funções do que a outra. Mas sabemos que todas, nesse real momento, é necessário.
Rafaela, dois itens que me chamaram a atenção aqui na parte de educação. Ampliar o número de vagas em creches. Aí, quero saber se você tem uma estimativa, um levantamento de quantas vagas em creche precisam ser abertas em Diadema. E, em paralelo, o seu programa de governo traz a abertura de creches também no período noturno, para atender crianças de 0 a 3 anos. Tem um número também de quantas crianças demandariam esse período noturno das creches?
Olha, a gente sabe que, né, num valor estimado do IBGE, a população de Diadema já chega a quase 500 mil pessoas. Então, nós sabemos que a juventude da cidade também já é grande, né? Então, nós sabemos que existem muitas crianças também na cidade. No caso, essa questão da parte da educação, quando nós falamos primeiro da creche noturna, né? O que acontece? Essa creche noturna, a gente enxerga muita visão de demandas de pais que precisam trabalhar naquele certo período e enxergar quais são realmente as demandas. Por que eu falo muito de demanda? Porque se nós não tivermos as pessoas para poder fazer o uso daquele espaço público, a gente vai estar investindo um dinheiro no qual poderia estar sendo gasto com outra coisa que é necessária à demanda, né? Então, essa questão das creches é sempre fazer um levantamento de quantas crianças esperam por vagas, fazer essa procura pelos bairros, né? Porque nós também, Diadema também tem as creches conveniadas. E as creches conveniadas ficam nesses pontos estratégicos dos bairros, né? Que pode trazer muito isso. Então, após fazer esse levantamento de quantas crianças fazem uso efetivo da creche e necessitam daquela vaga, é aí que nós vamos implementar o aumento de dar essas vagas para essas crianças. E essa questão da creche noturna também, ela vem como uma proposta de poder fazer, de dar a oportunidade para o mesmo pai que trabalha de dia para o pai e a mãe que trabalha de noite. Mas também deve ser criado através das espécies de demanda da cidade, sempre em conversa com o munícipe. O diálogo é muito importante, por isso que a primeira coisa a ser feita nesse governo vai ser o diálogo, para que a gente possa dar o segundo passo.
E existe a possibilidade de aumento do horário das creches no horário normal, né? Já que foi uma das reclamações dos munícipes nos últimos anos, né? Da redução desse horário das creches. Principalmente os pais que trabalham aí no horário comercial ficaram muito preocupados. Existe alguma previsão disso, caso você vença?
Olha, na parte de cultura, nós falamos sobre isso, sobre essa linkagem das secretarias. E eu acredito que essas linkagens das secretarias se encaixam exatamente nisso. Nessa questão de promover a cultura para as crianças como um trabalho extracurricular, cumprir as demandas de fato do que deve ser aplicado no ensino, e gerar, quando eu falo de gerar a cultura, é gerar atividade para essas crianças para também complementar a escola e poder, talvez, né, gerar essa carga horária maior, porque a gente sabe que os professores, por diversas vezes, têm os seus empregos precarizados, né? É uma questão de luta mesmo, principalmente porque eu levanto muito a bandeira da educação por eu vir de uma ocupação de escola, estar numa escola pública, do Estado, desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Então, assim, levantar essa bandeira de fazer essa revisão também da jornada de trabalho, de como é feita, como é aplicado, eles têm os treinamentos corretos, têm os aparelhos, né, que a gente chama para poder dar aula. As creches deveriam funcionar desde as 7 horas da manhã, né? Se a gente for olhar por um lado base e pegar, fazer essa análise de quantos trabalhadores, mães e pais que cuidam dos seus filhos por diversas vezes tem que deixar os filhos com outras pessoas para levar e buscar na creche durante a jornada de trabalho, é uma lista muito grande. A gente precisa zelar pelo bem público, né? Isso é uma coisa totalmente efetiva.
Leandro, por favor, se ligar o seu microfone.
Boa. Na inclusão social, Rafaela, tem um item no seu programa de governo que fala da inclusão dos habitantes em situação de rua e também em situação de vulnerabilidade, em situação de risco. É claro que a gente ouve muito falar isso, especialmente em São Paulo, capital, Cracolândia, etc. Como que você pretende fazer isso em Diadema?
Bom, primeiro, nós temos algumas casas que dão, os famosos albergues, né, que eles chamam assim, já demonstramos alguns pontos, mas infelizmente também essas pessoas, por estarem em situação de rua, elas são muito marginalizadas, criminalizadas, e por diversas vezes são pessoas que não tiveram oportunidade. Então, levar as nossas secretarias e essa inclusão social desses habitantes é levar a cultura, é levar a oportunidade de uma frente de trabalho, é dar o alimento, é promover, é zelar para essas pessoas, né? Elas também são seres humanos. E nós falamos que entre o voto e a vida, a gente fica com a vida das pessoas. Porque eu também sou ser humano. Então, a gente precisa ampliar essa questão e mostrar para as pessoas que essa criminalização que é feita aos moradores em situação de rua, ela é um preconceito muito grande. Né? Eu mesmo já tive a oportunidade de andar pela cidade, conversar com moradores em situação de rua. Tem moradores que estão no mesmo lugar há mais de anos, né? Nessa situação, nós temos muitas crianças no semáforo, que é necessária a inclusão dessas crianças nas escolas, né? É levar essas crianças para um futuro da cidade. Hoje eu estou aqui, mas amanhã pode ser uma criança que nós tiramos do farol e colocamos dentro da escola.
Muito bem, ainda linkando essa questão da parte social com a parte de saúde, um dos pontos do seu plano de governo fala em criação, numa criação de um centro de referência da saúde da mulher. E deu para compreender bem que a ideia é que esse centro também converse com a Casa Bete Lobo, converse com as outras ações já existentes na cidade há alguns anos. Mas eu gostaria que você explicasse direitinho como vai ser, como vocês pretendem, criar este centro de referência. Como poderia funcionar? E já também emendando uma outra pergunta, se existe a possibilidade, por exemplo, do aumento de vagas nas casas-abrigo, na casa-abrigo existente aqui na cidade.
Bom, vou responder a sua primeira pergunta referente às mulheres. Essa questão de acolher uma mulher, principalmente quando ela é abusada, é necessário. Nós sabemos que existe. A Casa Bete Lobo, hoje, ela presta um autoatendimento para essas mulheres, incentiva essas mulheres a se cuidarem, a conversar com as pessoas, né, que quase moram dentro da casa com elas. E assim, nós precisamos de um acompanhamento psicológico, né? Nós também temos mulheres que sofrem agressões e que, por exemplo, não podem voltar para dentro de casa. Então, onde é que essas mulheres vão ficar? Né? Elas têm medo, né? Outra questão também voltada para a mulher que a gente fala muito é a questão das paradas de ônibus, né? Parar fora do ponto, parar fora do horário que já existe uma lei estadual. A gente também preza muito isso. Então, quando a gente fala em criar esse instituto para as mulheres, é utilizar os espaços existentes, mas criar esse atendimento para elas. Por exemplo, na outra entrevista eu também falei sobre isso, sobre a questão do quarteirão da saúde, no qual nós temos espaços onde não são utilizados. E nós vamos efetivamente utilizar esses espaços para criar esse atendimento às mulheres e às pessoas que tenham, que sofram um tipo de abuso, crianças também, que a gente sabe. E referente à sua outra pergunta, você pode repetir, por favor?
Em relação às casas-abrigo, se existe a possibilidade de aumento de número de vagas, já que temos 20 vagas e todas as pessoas ligadas a esse movimento dizem que é um número muito baixo, até porque não só atende Diadema, mas também atende outras cidades do ABC.
Bom, quando eu falei para você de inclusão e dar uma oportunidade para essas pessoas sejam de frente, uma frente de trabalho, seja através da cultura, do artesanato, que Diadema tem muito artesã, e artesão, você cria ali para ela uma possibilidade de emprego. E aí, quando você cria uma possibilidade de emprego, você tira ela da rua. Então, eu acredito que também fazer esse levantamento dos abrigos municipais é um levantamento real para trazer quantas vagas nós temos, fazer essa vistoria nas ruas de quantos moradores nós temos, estão cadastrados nos albergues, não estão, né? É necessário que as políticas públicas sejam feitas efetivamente na cidade. Não só quem trabalha no centro precisa disso, mas em todos os locais da cidade.
Rafaela, ainda nessa temática da saúde e além do equipamento de atenção à mulher, na sua avaliação, no plano de governo fala a construção de novos equipamentos. Quais equipamentos seriam necessários? Tem a quantidade? Tem o perfil de outros equipamentos que você pretende construir na área da saúde?
Bom, quando nós falamos a construção de equipamentos, a gente pensa em fazer uma análise de todos os equipamentos que já são existentes dentro da cidade, saber o que nós podemos incluir que tenha e preste um atendimento efetivo para essas pessoas, né? Porque também não adianta, como eu já mencionei aqui, eu ter um quarteirão da saúde com lugares onde não são usados e eu querer construir um outro local, sabendo que eu posso reutilizar locais e abrir e dar esse atendimento ao público. Hoje, o mandato do pessoal, a candidatura do pessoal, ela vem com um plano de governar para todos. Esse plano de governo, que estão na mão de vocês, de quem quiser ter acesso, ele foi feito efetivamente por munícipes, né? E por demandas que foram mandadas para nós. Então, assim, essa questão de construir os espaços, nós vamos saber quando nós tivemos a demanda e tivemos, né, os dados em si, o que realmente é necessário. Porque hoje eu posso estar criando uma frente de atendimento para a mulher, mas também pode ser que tenha uma atenção e tenha a necessidade de ter esse atendimento com as crianças, né? E aí você cria também ali, ou você organiza de uma certa forma, dentro daquele espaço público de saúde, um atendimento especializado para aquelas crianças. Também falo da inclusão de crianças, né? Nós sabemos o quanto que isso é importante. Então, todo esse processo de construção, ele vai ser valorizado no que nós temos, né? Principalmente também pelos funcionários, pela questão de revisão de contratos, né? Todo esse processo ele entra muito nisso. Então, que para que a gente gere essa construção, a gente primeiro valorize o que nós temos e enxergue da melhor forma possível como aquele espaço público pode ser usado.
Muito bem, Rafaela. Só para passar para a parte de transportes, você coloca também no plano de governo traçar um plano escalonado de médio e longo prazo em busca da tarifa zero no transporte público municipal para estudantes e trabalhadores que moram na cidade. Mas você, apesar, lógico, ainda vai ser traçado um plano, mas você já imagina algum caminho, se vai ser através de subsídio do próprio poder público, a criação de um fundo para o transporte público, ou, por exemplo, como já foi utilizado em outros municípios, a utilização de espaço publicitário, nos ônibus da cidade para bancar essa história. Qual que é o caminho que você pensa para esse assunto?
Bom, nós sabemos hoje, né, que a prefeitura né, tem muitas coisas que podem ser revisadas, como também gerar uma redução de custo, né? E deixo claro aqui, como já falei numa pré-campanha, mas hoje oficialmente falo em campanha, como candidata, que eu, Rafaela Boani e Vitor Barbosa abrimos mão de andar de carro oficial para gerar a redução de custos. E assim que incentive também todas as secretarias e os candidatos a vereadores a fazer isso também, né? Porque esse valor desses carros que são alugados, por muitas vezes superfaturados, podem ser usados para ampliação desse plano de girar a tarifa zero, ou de comprar uma frota de resgate, que Diadema não tem uma frota efetiva, nós temos ali menos de 5 ambulâncias para poder dar conta de uma cidade enorme, com quase 500 mil habitantes. Então, assim, esse plano de gerar a tarifa zero, ele vem muito disso, da revisão de contratos, do que vai gerar a redução de custo, né? De poder fazer as pessoas entender que, mesmo eu sendo uma candidata majoritária, e se eu ganhar entrar para governar a cidade, eu não vou deixar de ser munícipe, né? Então, eu acredito muito nisso, que gerar a tarifa zero é muito importante para o trabalhador, para o estudante da cidade, sempre buscando a redução de gastos dentro da prefeitura e gerando para o munícipe a melhor qualidade de vida.
Opa, Rafaela Boani, candidata a prefeita de Diadema, participando aqui conosco das sabatinas com os candidatos, candidatas à prefeitura de Diadema, 13 candidaturas, frisando, cidade com o maior número de candidaturas aqui no ABC. Rafaela, obrigado pela gentileza, à vontade para suas considerações finais.
Boa noite, muito obrigado, pessoal, novamente pela oportunidade de poder me ouvir, entender que o plano hoje, não só da Rafaela Boani, mas do Vitor, do pessoal de Adema e dos munícipes que contribuíram para esse plano, que vocês enxerguem que é possível e é real fazer uma outra Diadema, né? Quero que vocês nos dêem essa oportunidade de poder nas urnas apertar 50, que uma outra Diadema é possível. Muito obrigada, meninos.
Muito bem, essa foi Rafaela Boani, do PSOL, candidata a prefeita em Diadema. Mais informações você terá no nosso site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.